temática. O que acontece é assunto.
Horas e 38 minutos, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro do Temática Painel de todos os dias aqui das 11 ao meio-dia. Hoje lembrando da importância deste dia, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O Ministério do Trabalho divulgou a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo com mais de 2.800 trabalhadores que são submetidos a exercer atividades laborais em condições degradantes e desumanas. Só que, além disso, antes de chegar a uma situação degradante e desumana, tem muitas características que a gente se depara no dia a dia que também é considerado trabalho escravo. Inclusive, na forma com que o seu chefe, vou dizer bem direto agora, não vou nem usar a palavra gestor, nada, a forma com que o seu chefe se dirige a você. Se ele é grosso, se ele é mandão, se ele não deixa você ir ao banheiro pelo menos uma vez, duas por turno. Gente, isso é trabalho escravo. São formas dignas de se trabalhar. A gente tem que saber que nós temos direito. E para a gente elucidar um pouquinho mais o nosso bate-papo hoje aqui com a irmã Maristela, o vereador Renato Oliveira, a presidente do Sindilojas e da Alice e a Jéssica também, eu busquei aqui uma matéria do jornal Pioneiro, que foi feita agora, recentemente, foi no mês de janeiro, que dei a data aqui da matéria, foi feito no mês, metade do mês de janeiro, agora de 2019, ressaltando no dia 23 de janeiro, foi semana passada, né? Duas empresas de Caxias do Sul integram a lista suja de trabalho escravo, ou seja, uma região rica, né, denominada rica, mão de obra especializada, sim, mas também tem seus problemas. Seis empresas gaúchas passaram a integrar a chamada lista suja do trabalho escravo. Seis. O documento foi atualizado em janeiro pela Secretaria de Inspeção do Trabalho ligada ao Ministério da Economia. Foram identificadas irregularidades envolvendo 41 trabalhadores em empresas de Lajeado, Doutor Ricardo, no Vale do Taquari, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, e também em Caxias do Sul e São Francisco de Paula, aqui na Serra Gaúcha. As irregularidades são variadas. Condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado, ou seja, manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violência física e psicológica. Servidão por dívida, ou seja, o trabalhador contraiu a dívida com o empregador e aí não consegue sair, se torna uma bola de neve. Ou seja, isso que a gente está citando, né, gente, é algo assustador ainda nos dias de hoje, mas que existe. E nesse sentido, a gente precisa combater de todas as formas. E uma delas, Idalice, que você que tem à frente uma entidade tão respeitada, numa comunidade tão grande quanto Caxias do Sul, tem que se fazer ouvir, né? Não dá para aceitar isso, trabalho forçado, por exemplo, ou servidão por dívida, em que mundo a gente está?
É, jamais, né? Eu fico até surpresa de ouvir isso e que ainda existe, né, a região da Serra, Caxias aí, e São Francisco de Paula e em todo o estado, né? Porque a gente representa aqui em Caxias do Sul mais de 10 mil empresários e esses 10 mil empresários com 27 mil funcionários, e eu quando falo desses 27 mil, eu sempre comento que é empregos formais, carteira assinada e tudo mais, né? E então, junto com essa parceria com o Ministério do Trabalho e também com o Sindicato Laboral, é difícil a gente ouvir alguma coisa de trabalho escravo propriamente dito. Uhum. Mas sim, tem algumas coisas entre linhas aí que também é considerado trabalho escravo. Nós temos um projeto também dentro do Sindilojas, que é o comércio nas escolas. Então, a gente visita anualmente várias escolas e a gente fala como uma cadeira, como uma profissão, como uma vocação de trabalhar no comércio. Porque senão esses jovens se formam e a tendência deles é ir para a indústria. Porque a indústria atrai, a indústria talvez pague um pouco melhor, talvez pagava, ou hoje nem tanto assim, nem tanto, né?
Uma vez era mais distante os salários.
É, né? E era de segunda a sexta, o comércio como está livre iniciativa, então claro que tem sábados, domingos, feriados, mas tudo dentro das leis, tudo dentro das 44 horas semanais, não trabalhando mais do que 2 horas a mais por dia. Sim. E compensando isso no banco de horas. Coisa que nós aqui em Caxias do Sul, a gente recebe muita gente de fora da fronteira, que moram longe, e eles, assim, todos os funcionários recebem isso de bom grado, esse banco de horas, porque daí eles conseguem acumular 2, 3 dias e, junto com isso, um final da semana e visitar suas famílias, né? Então, o banco de horas, mesmo eles trabalhando a mais em alguns dias e menos nos outros, fica no banco de horas e é compensado através de folga, aonde eles possam também, né, visitar os seus pais e parentes.
Irmã Maristela, quanto tempo faz que existe o centro profissional?
Este ano vamos completar 20 anos.
20 anos. É uma estrada já em Caxias, né?
É uma estrada. Assim,
Nesse sentido, as pessoas também procuram vocês quando tem algum tipo de problema para achar emprego, por exemplo, porque a gente sabe que hoje em dia tudo que é ONG, fundação, é tudo que presta serviço à comunidade, as pessoas estão procurando porque é um momento de desespero, bem dizer.
É verdade. Eu passo para a Jéssica, que faz os encaminhamentos, né?
Jéssica, muita procura nesse sentido.
Sim, nossa, dos 60 jovens que a gente atende por ano, a gente consegue encaminhar, né, após a formação deles ali conosco, uma margem de 80% sai já empregado para o ano posterior. Sim. Porque as empresas também nos procuram, pedindo, né, indicações, e os jovens acabam estando qualificados e preparados, então eles já vão para o seu emprego. Fora os jovens do ano, os que acabam vindo de anos anteriores, que já passaram por outro emprego e não estão conseguindo, né, se efetivar ou permanecer, sim, eles nos procuram com muita frequência, vêm deixar currículo, não sabem, né, se tem algum lugar precisando, nem que não seja na área, que o curso nosso é na área têxtil, né, mas a gente acaba encaminhando para outras áreas, conforme o perfil, então a procura é grande. Isso que a irmã falou antes, né, as inscrições foram 320 para 60, então tu já vê ali que a busca inicial, né, para inserir no curso já é grande. Posterior, se mantém sempre essa faixa e esse número aí assustador.
Quando a gente fala em Caxias do Sul, as pessoas já pensam, é uma cidade que tem um poder aquisitivo, digamos, alto, diferente de muitas cidades, né, de outros estados também. Tanto que o que está citado aqui na lista de trabalho, apesar de termos aqui duas empresas, por exemplo, a gente não dificilmente veria estampado pela primeira vez um empregador doméstico passar para a lista suja. Aqui a gente acha também importante esse tipo de assunto, porque as pessoas começam a incutir que elas também não precisam aceitar tudo e todos, né? Há necessidade, mas mesmo assim elas podem falar. Grandes empresas tiveram seu nome na lista suja, como por exemplo a SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A. Nós tivemos a fabricante da Coca-Cola e o grupo têxtil Via Vêneto, donos das grifes Brookfield e Harris. Ou seja, gente, essas grifes, esses são nomes extremamente grandes, são potências. Por que ainda utilizada a mão de obra escrava? É mais barato? Mas será que esses gestores, na visão deles, eles não conseguem entender que eles vão se incomodar um dia? Vai chegar o dia, vereador?
Eu penso que... Porque tem alguns, os donos mesmo, né? Esses grandes donos que não são brasileiros, eles pensam o que pensavam quando liberaram o que aconteceu esse final de semana, na parte que está se vendo ainda, né? A gente não sabe quantas mortes tem acontecido lá em Minas Gerais.
Eu ia trazer então, a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, se tivesse sido feito um trabalho, né, de prevenção.
Quando houve outro acidente. Também. Há 3 anos atrás, Mariana, quando houve outro acidente, que o Ministério do Trabalho e tudo foi passado por cima, porque não era para ser ampliada essa barragem. E foi ampliada essa barragem. Uhum. Então, assim, tem coisas e trabalho. Porque para eles, para alguns, que foi isso, foi assinado agora em 16, 17, se não me engano, foi assinado, presidente anterior, hein? Uhum. Foi assinado foi abolido, não tinha problema, foi feito, a ampliação não tinha problema nenhum, porque quando foi feita a audiência pública sobre o caso da ampliação ou não, técnicos provaram que não podia fazer ampliação. Técnicos.
A importância da gente respeitar as leis.
É isso que eu estou dizendo. A gente está falando aqui de leis, que a gente quer falar a questão das leis. Sim. A gente respeitar as leis, porque tem as leis, essas que são contra nós, tem a favor dos... Porque se é o bem comum, se o empregador... Eu trabalhei numa empresinha pequena, meu primeiro emprego foi numa empresa pequena, nós trabalhávamos lá em... Eu lembro, nós chegávamos 20 trabalhadores. O dono estava junto conosco. Mas assim, eu nunca lembro do dono ele chegar e ser mal educado com algum funcionário. O dono chegava e dizia, não, como é que está, como é que não está, como é que está a família.
Diferente,
não,
né?
Assim, o dono está junto, né? Mas o dono da empresa estava lá e ninguém... Sim. Dificilmente a gente queria conversar com ele, porque a gente queria... Tinha hierarquia, né? E eu chegava lá, batia nas coisas, como é que está, como é que foi o fim de semana, como é que está a família. Foi meu primeiro emprego e eu disse, pô... Que bom se toda a empresa, a gente só via... Não, tinha o serviço para fazer, tinha o serviço para fazer.
A gente sabe que até hoje existem empresas que o próprio colaborador, ele se doa tanto que ele até entraria nessa linha de trabalho escravo, mas ele faz de livre e espontânea vontade.
Vai ter essas multinacionais aí que é um sanguessuga, né? Para eles, as pessoas são descartáveis. Duvido que alguém deles ficasse assistindo
a transição. É a consciência.
Eles saíram, estão lá no...
Com certeza. Estão
para lá viajando.
Apesar de ontem o presidente da Vale estar lá presente dando entrevistas, mas depois que acontece a tragédia que as pessoas têm que se movimentar, né? Então, assim, a gente está na iminência de acontecer alguma tragédia em uma grande empresa aqui por questão até de negligência, de não investimento, porque é muito caro prevenir, é muito caro investir. Só que aí o brasileiro, ele... começa hoje muito devagar ver que não é um gasto, é um investimento.
Mas deixa eu te dizer que as empresas de Caxias, grande parte, quero dizer que não sei se 100%, mas grande parte delas investiu bastante, bastante na prevenção. Na prevenção do ruído, na prevenção do acidente.
Só que eu vou te dizer, né, Renato, tem que estar sempre o Ministério do Trabalho em cima, porque senão...
A gente sabe que, consequentemente, na época, ali mesmo, aqui na Vores, né, próximo à prefeitura, houve duas mortes dentro de 20 dias.
E hoje o maquinário, falando de indústria, o maquinário está muito mais pesado, está muito mais rápido, ágil, né? Tu aperta um botão errado, pronto, acabou.
Às vezes encostou o corpo até. Nem foi proposital que assim, acionou o botão, né?
E Dalice, aproveitando a tua participação hoje, iniciando mais um ano, daqui a pouquinho já é final de 2019, mas em relação à importância desse dia, em relação à tua gestão hoje à frente de uma grande entidade, qual o teu recado aí para essas pessoas, para o gestor, para o colaborador, que hoje em dia a gente sabe das necessidades de ter um emprego, de ter um trabalho, inclusive aqui a participação do nosso ouvinte, o Paulo Roberto do Vinhedos. Bom dia, Rosângela e Batedores, parabéns pelo debate. Uma pessoa desempregada perde até a sua dignidade, fica sem ânimo, não tenho dúvidas disso. Nos últimos anos, Caxias fechou mais ou menos 25 mil postos, isso aí mesmo. E temos ainda 12 mil pessoas desempregadas, é muito triste, boa semana. Perante a isso, Idalice, o que dá para a gente se...
Bom, Rosângela.
Para concluir aí.
Isso. Nosso papo. Mas antes de concluir, eu quero trazer uma pauta que é o nosso comércio ilegal, comércio ambulante no centro da cidade. Esse é um exemplo claro.
Trabalho escravo. A aptidão de cada um, né?
É, porque será que eles estão formalmente lá no, né? Ficando de sol a sol 12, 13 horas lá, ou com a iminência sempre de vir um segurança retirar o seu produto, aonde fontes seguras nos falam que essa mercadoria eles devem para o fornecedor X, né? Então, isso sim é um trabalho escravo e está à luz do dia na frente dos nossos olhos, né? Então, trabalho escravo em Caxias existe e existe também. Pode ser de uma outra forma, pode ser entre aspas, mas existe os trabalhos escravo. Para solucionar tudo isso, a gente precisa do apoio do consumidor,
se falando do comércio ilegal, nós precisamos do apoio do consumidor, porque...
se não tem ninguém que compre, eles não conseguem...
Isso, e ao invés deles ter pena deles, porque muitas vezes o consumidor compra por pena, por dó, por eles estarem ali na rua enfrentando sol, chuva, frio, né, toda aquela coisa, mas eles estão comprando um produto sem procedência... Está prejudicando os impostos da nossa Caxias do Sul. Estão comprando um produto sem validade e todos os outros descaminhos que existem nesse produto. Pode ser carga roubada, pode ser contrabando, pode ser qualquer coisa, né? Então, nós temos que também dar uma atenção para esse nosso centro de Caxias do Sul. Eu gostaria de deixar um recado de dizer o seguinte... Para nós, Caxias do Sul, que a gente ainda é considerado um polo, né, uma metrópole aqui da região, a principal cidade do interior do estado, nós precisamos sim investimento do poder público, investimento em infraestrutura e a atração de empresas para Caxias. Pode ser de serviço, pode ser de comércio, pode ser da indústria, porque o que vai fazer o comércio é o que faz... Ah, é a cadeia final.
Faz parte da roda que gira, né?
O comércio é o final. Se a indústria produz, alguém tem que vender. O comércio vendendo bem, a indústria vai bem. Então, nós precisamos, sim, de infraestrutura e empregabilidade em Caxias do Sul.
E o nosso grande termômetro é o comércio, né? Que se o comércio está de portas abertas, está vendendo porque tem
a indústria atrás funcionando, né? Então, é um efeito cascata.
É verdade.
Eu sempre digo que se a indústria vai mal, o comércio vai mal, né?
Então... Inclusive, nós tivemos uma troca de papéis, né? Quando iniciou a crise, muitas pessoas do chão de fábrica, elas migraram para o comércio.
Pro comércio.
Porque aí tentaram, né, uma outra opção de trabalho.
Sim.
E aí aconteceu isso também.
E o comércio é o que menos desempregou. Foi o último a entrar na recessão, mas também foi o último a sair.
Porque, querendo ou não, a gente ainda tem que se vestir, a gente ainda tem que comer, a gente ainda tem que, né? E aí o comércio está aí.
Por outro lado, o vestir e o calçar, você tem aí uma reserva de um ano e meio, dois anos, né? Eu sempre digo, se hoje você para de comprar, você tem o que vestir.
Sem dúvida, é verdade.
Agora, a comida não, né?
Irmã Maristela, já aproveitando a sua presença, a gente sabe que a procura lá no centro profissional é grande, mas o que a Idalice falou endossa a sua ideia também, vir mais empresas, fomentar mais a mão de obra, para isso vocês estão capacitando essa juventude que está aí, né? Muito
Sim,
obrigada.
Isso é verdade. E eu quero aproveitar também para fazer o convite para a comunidade que querem conhecer a nossa entidade, né? Está localizada ali na Moreira César, 1853, Centro Profissional para a Cidadania. Porque no decorrer do ano, os jovens, eles confeccionam peças, as roupas. Então, a gente precisa comercializar essas peças para poder ter um retorno para a aquisição da matéria-prima. Já que, infelizmente, o ano passado, 2018 e 2019, ainda estamos incertas de receber ajuda do município,
do governo. Tanto é o federal, estadual quanto o municipal, né? Está todo mundo na incerta.
Todos eles.
Como estas verbas estão sendo direcionadas, se serão direcionadas, né?
Infelizmente, né?
Inclusive, né, Idalice, o corte do governo federal no Sistema S vai também atingir o comércio.
Também vai atingir o comércio. Sistema S é o SESC.
SENAC, SENAI.
E o SESC tem todo o lado social do funcionário.
Total.
Ele usa, né, no verão o almoço, tudo subsidiado, né? E o SENAC também nessa parte de aprendizado.
Então, irmã, a senhora viu que é tudo um dependendo do outro, né?
É verdade.
A hora que o governo fecha uma portinha, fecham-se todas as outras embaixo.
Porque sem recursos, nós, no caso, Murialdinas, nós não vamos poder continuar. Então, ano passado, 2018, nós usamos recursos nossos, provenientes das nossas aposentadorias, que também diversas irmãs têm uma aposentadoria bastante baixa, né?
Sim.
E então, a gente manteve o curso. Esse ano, a gente está se dispondo também a conversar, buscar empresas que nos ajudem, órgãos públicos também, mas até agora, infelizmente, pouco retorno.
Até então, o centro recebia verbas do município, só do município?
Do município, né, através também do CONDICA, né, Conselho Municipal de Cidade.
E Estado e Federal não recebiam?
Nada do Estado, nada do Federal.
De repente, hein, Jéssica, fazer um projeto, né, e tentar essas verbas estaduais, se bem que está todo mundo capenga, mas enfim, não custa tentar, né, com os projetos.
Nosso objetivo agora esse ano é realmente isso, é ir atrás, né, de projetos, né, para recursos, senão, infelizmente, será mais uma porta que se fecha, né, menos jovens qualificados, menos um espaço de onde eles estarão, serão 60 jovens a mais na rua, né, e aí complica. Porque aí o sujeito não se empodera. E é isso que eu ia deixar como uma mensagem, né? Que a gente, enquanto sujeito, a gente se empodere. Porque um contrato de trabalho, ele é uma via de duas mãos, né? O empregador, ele te contrata, mas tu se sujeita, tu assina esse contrato. Então, por isso que a gente não pode aí se submeter a qualquer tipo de serviço, a qualquer ordem, né? A gente tem que se empoderar, se fortalecer e para ter um direito, né? Somos cidadãos de direitos.
Quem sabe até uma demonstração de atitude, o gestor vai te olhar com outros olhos.
Exato.
Não é para chegar com o pé na porta da coordenação, mas chegar, conversar, dialogar e não só criticar, levar uma solução também, né? Que é muito importante, trocar essas ideias. Vereador Renato, Comissão de Direitos Humanos na Câmara, a gente espera que trabalhe bem pouco esse ano, porque aí é o sinal de que não tem muitos problemas, mas geralmente essa comissão sempre trabalha, né, vereador?
Esse ano começou cedo com aquele senhor que foi molhado ali na praça.
Na praça.
Né? Então a gente teve...
Aliás, alguma novidade com esse caso, vereador?
Ainda não, foi ao Ministério Público que seja analisado, porque é uma empresa terceirizada, né? Porque, aliás, nós precisamos saber onde é que anda a Guarda Municipal, que se é um serviço da Guarda Municipal, se nem a nossa praça central estava sendo terceirizada, né?
Uhum.
Mas, enfim, Rosana, eu gostaria de dizer que também membro do Sindicato Metalúrgico, eu lembro que, como tu disseste, tinha umas senhoras que trabalhavam lá numa prensa, numa empresa, e eu fui lá conversar com o pessoal direto. Então, elas trabalhavam na prensa, não podiam sair para ir no banheiro, era tanto o que tu estava dizendo, exatamente, não podiam levantar para tomar água, daí o pessoal estava apoiando, tinha uma repositora de água na mesa delas. Só isso aqui não vai, será que tu está certo? Fui falar pessoalmente com um rapaz lá que empregava em torno de 60, acho que era 4, 5 pessoas, né? Mas era 4, 5 homens, né? A maioria eram senhoras, né? Mas elas estavam submetendo a isso. Mas fui conversar
elas precisavam,
Eu fui lá conversar com ele com o tempo, fui tomar um café com ele, dele foi indo, só tinha. Se for no pé da letra, isso aí tu vai te incomodar. Disse, não, vamos ver o que a gente pode fazer. Isso aí tá errado, a gente passa desapercebido, essa correria do dia a dia para dar conta. Eu quero dizer, hoje eu podia até dizer o nome da empresa, porque eu sei que ele está bem, e não está mais fazendo isso. Porque... Mas fomos lá conversar, porque eu... Se a gente fosse direto ao Ministério do Trabalho, a gente sabia que o Ministério do Trabalho vai ter que ir lá, vai intimar, vai... Quem denunciou, ou desconfiar, vai demitir alguém. Então, porque ir lá conversar com ele, se a gente podia conversar. Esse diálogo, a gente entende que o diálogo é importante.
A situação melhorou.
Tudo melhorou. Poderia citar o nome
da empresa. E, de repente, vereador, copo d'água que cai numa máquina, o prejuízo para a imprensa é maior do que a menina ter poder levantar, esticar as pernas, porque ela precisa fazer exercício também.
Sim, né? tem os espaços para parar, para fazer. Sem então era difícil, eu disse assim. E eu conhecia
a própria. Série, né? Daí
Exatamente, mas acontece que daí ele já estava fazendo, ele usou como um coringa, né? Tinha uma pessoa fazendo um outro serviço, quando uma ia sair, levantava a mão, assinava tu quer no banheiro, a outra já vinha ali, ficava no lugar dela, então não, foi uma forma que ele pensou, disse, olha, essa aqui eu vou botar em outro serviço, não vai ficar sobrando, vai trabalhar comigo, vai trabalhar na minha sala, mas quando vai ficar aqui de homem, se uma guria acionar o botão, acionou vermelho, acionou a luz, vai acionar na minha sala, vai lá e troca. Então, assim, tem algumas coisas que foram feitas, assim, de ser muito... E já tinha denúncia no Ministério do Trabalho. Quando o Ministério do Trabalho foi lá, não, está funcionando assim.
Agora, se o gestor não entender hoje de que se o seu colaborador trabalhar feliz, se o seu colaborador trabalhar contra a sua vontade, a resposta é imediata, gente. Não, eu não consigo entender o gestor que ainda não entende isso. É difícil a gente entender
isso. Exatamente. Essa necessidade das pessoas trabalhar contente.
Nossa. Rosângela, o capital humano é o sucesso da empresa.
Sem dúvida, sem dúvida.
Não tem outra fórmula mais certa do que essa. Que nem você disse, se você tem o teu colaborador por teu lado, com certeza você vai ter sucesso.
Ele vai trabalhar, pode até trabalhar mais do que o horário, pode fazer muito mais coisa que também entraria no serviço trabalho escravo, mas ele vai fazer isso de bom grado e com certeza, tanto para o gestor e para o colaborador, a vida se torna, meu Deus, muito mais fácil.
E ele faz porque está sendo valorizado, então ele está se sentindo bem.
Às vezes, tu pode ganhar mais numa empresa, mas tu vai ter que se submeter a um determinado nível de estresse. Se o teu nível diminui na empresa que tu vai ganhar menos, eu não tenho dúvida de que hoje a maioria está optando em ganhar menos, mas ter uma qualidade de vida, sem dúvida.
Com certeza. Isso aí. Rosângela, eu gostaria, antes de concluir, fazer um apelo.
Vamos lá.
Que como nós, no caso, no Centro Profissional para a Cidadania, não estamos tendo recursos para dar continuidade ao curso ali, se tivesse alguma empresa que dispusesse de tecido, de fios, ou até patrocinasse o lanche deles, né? Que diariamente a gente oferece o lanche, porque eles são provenientes todos de bairros...
Situação econômica baixa.
Isso.
Claro.
Então, a gente ficaria assim, muito contente, né, de sentir assim, porque tem muitas empresas que têm a parte social, né, que eles são obrigados, né? Então, se de repente tivesse...
Tá aí uma oportunidade, né? O gestor que estiver ouvindo, para você que conhece alguém, dá para unir forças e, quem sabe, fazer uma grande parceria, né, com o centro profissional. É uma troca e é uma via de duas mãos mesmo.
E a gente agradece muito.
Tá bom. Isso aí. Tomara que alguém se...
Sensibiliza.
Não, mas nem sensibilizar, porque isso é uma questão de visão também, né? Eu acho que as pessoas... Tem que começar a ver agora abertura de campos, abertura de portas, o assistencialismo, que muita gente ainda insiste em dizer que as ONGs e fundações fazem, não é um assistencialismo, é uma troca, porque com certeza uma hora volta isso. Eu tenho várias empresas que passaram por aqui, elas destinam verbas, elas destinam tempo, os próprios gestores, né, eles se emanam com esse trabalho de produtividade, que é um terceiro olho aí da empresa e que tem dado muito certo. Irmã, a gente vai ficar na torcida e qualquer coisa eu entro em contato com a senhora.
Ok, muito obrigada.
Muito obrigada aos nossos convidados hoje que conversaram aqui sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, lembrado neste dia 28 de janeiro. Obrigada à irmã Maristela, ao vereador Renato, à presidente Sindiloge e da Alice e a Jéssica Labatu também coordenando lá o centro profissional. A você, o nosso ouvinte, muito obrigada. Vem chegando aí No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta segunda-feira trágica, depois de mais uma catástrofe que ocorre no Brasil. As buscas continuam, são 60 mortos, 292 desaparecidos e 192 pessoas resgatadas. O que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, já tinha sido avisado, as autoridades já sabiam, mas infelizmente nós assinamos mais este atestado de incompetência nesse país. Mais uma catástrofe, o que mais falta acontecer? Vamos acompanhar, né? 12:07, vem chegando aí No Ponto.
Rede Tua Rádio.